Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre o resumo de três lives que eu fiz no Instagram. Eu não vou partilhar as lives aqui diretamente, achei que a qualidade não era tão boa, principalmente em relação ao som, então decidi regravar os mesmos conceitos, as mesmas ideias e poder partilhá-las aqui contigo. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montar o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes. Este episódio do podcast vem de três lives que eu fiz na minha página do Instagram. Se vocês não seguem ainda e se gostam do meu podcast, podem seguir. É dr.alexandre Azevedo, dr. doutor, não é que eu ligue alguma coisa a isso. Normalmente os meus clientes eu trato por tu e gosto que me tratem por tu também, mas foi a forma que eu arranjei de ter um Instagram com o meu nome sem ter que pôr um 67 ou 428 e assim também é mais fácil para quando alguém me quer encontrar no Instagram, basta colocar então o meu nome e é das primeiras opções que acaba por aparecer. Então eu decidi gravar este podcast baseado nessas três lives que eu fiz no Instagram, porque fazer lives em frente a uma câmera, estar a falar em freestyle, às vezes nós esquecemos alguns detalhes que são importantes e então eu achei que não tinha a qualidade suficiente, achei que ficaria melhor se eu fizesse uma gravação das três lives numa, portanto, pegando os três assuntos e condensando esses três assuntos num único episódio aqui do podcast e achei que realmente o conteúdo estava bom e valia a pena partilhar convosco. Esse conteúdo vem principalmente pelo meu interesse em algumas áreas que normalmente estão associadas ao desenvolvimento pessoal. Uma delas é a programação neurolinguística, mas gosto sempre de ler alguns autores que falam sobre ideias inspiradoras. Hoje em dia também outros podcasts e o YouTube são uma inspiração constante, portanto não é difícil. Nós temos acesso a conteúdo espetacular. Então aproveitei este período agora de verão, esta silly season, para voltar a estudar um bocadinho mais essa área, para voltar a organizar algumas coisas, tendo em conta que também preciso dessa ajuda, porque continuo a escrever o meu livro. Para além do meu livro, estou a desenvolver mais dois produtos para o meu portfólio, mais dois produtos digitais ligados à nutrição. Um produto com a Margarida Marreiro, com o personal trainer Margarida Marreiro, onde vamos criar um programa de emagrecimento, talvez o melhor que eu já alguma vez vi no mercado, tendo em conta que tenho estado a ver algumas opções e alguns concorrentes e estou a tentar melhorar todos os pontos que aparecem e para além disso também estou a desenvolver um produto para um ginásio, um produto de emagrecimento exclusivo para um ginásio, também no digital, que permite que as pessoas sejam acompanhadas por mim e fazendo isso à distância. Então, como tal, preciso de organização, preciso do meu melhor, preciso de eliminar algumas distrações, preciso de me focar. E por causa disso, gosto de volta e meia calibrar aqui aqui o meu software e olhar para alguns conteúdos que ajudam a organizar ideias e que, acima de tudo, dão inspiração. Tropecei aqui em alguns conceitos que me parecem extremamente interessantes e queria trazer então para vocês esses três conceitos o mais organizados possível. Então, o que nós vamos falar neste episódio do podcast é sobre uma estrutura muito simples, se não for simples, eu também acredito que não funciona, para sairmos de estados emocionais um pouco mais negativos, colocarmos a caminho, percebermos a diferença entre os projetos e os planos e a ação, e colocá-los em ação, perceber também de que forma é que nós conseguimos desenvolver esses projetos e quando é que essa ação cresce de uma forma ou ajuda o nosso processo a crescer de uma forma mais fluida, e depois vamos falar então do processo todo de uma forma bastante completa. Então, em primeiro lugar, identificarmos algumas emoções que podem ter uma conotação negativa ou positiva para nós. As minhas lives no Instagram eu foquei-me num tema um pouco provocatório, era sentias orgulho em ti próprio. Esse conceito de orgulho, ou nos sentimos bem, ou lá está o amor, hoje em dia, na minha opinião, acaba por estar um bocadinho baralhado. Nós olhamos para muitos lados onde nos dizem que, independentemente daquilo que nós fazemos, nós devemos nos sentir orgulhosos e devemos amar-nos, independentemente daquilo que fazemos. Desculpa a minha expressão, mas acho que é quase como se o Hitler tivesse que olhar para o espelho e dizer que aquilo que ele fez foi espetacular, por uma questão de auto-amor. Eu acho que é normal nós sentirmos vergonha quando fazemos disparates, é normal nós sentirmos vergonha quando não estamos a fazer aquilo que deveríamos estar a fazer em função dos nossos objetivos. Não há mal nenhum nós termos essa honestidade connosco, olharmos ao espelho e termos a capacidade de perceber quando é que realmente estamos a fazer asneiras e de que forma é que nós podíamos corrigi-las. Então eu sou muito crítico em relação a esse tipo de conceitos. Para mim fazem muita confusão aquela história que toda a gente é um campeão, independentemente de perder sempre, aquela história que toda a gente é bonita ou que toda a gente, sei lá, merece tudo, não fazendo nada, faz-me sempre alguma confusão. Aqui, não esquecendo que nós não devemos também nos deixarmos afogar pela dor ao ponto de não termos qualquer tipo de reação àquilo que está acontecendo, nada disso. Acho que não interessa nada nós sofrermos, mas sentimos dor, acho que faz parte da vida e faz parte do processo. Então, eu decidi falar sobre orgulho por causa disso, mas depois, porque não falámos também outras coisas, angústia, ansiedade, tristeza. E todos esses sentimentos, se nós pensarmos de uma forma profunda, estão associados à estagnação, não estão associados a movimento. É engraçado quando começamos a pensar nisso, porque cada vez que hoje em dia me dispara um gatilho emocional negativo, eu imediatamente pergunto: estou a sentir-me assim porquê? Porque estou parado ou porque estou a andar? Por exemplo, não me tem acontecido, e isso também é bom sinal, mas imagine, estou num sítio qualquer e sinto-me de alguma forma triste, ou angustiado, ou ansioso, qualquer coisa que esteja a acontecer comigo que eu não considero uma emoção muito positiva. Parar e dizer, ok, estás assim porquê? Sentes-te estás parado ou estás a andar? E normalmente essas emoções negativas, pelo menos falo por mim, mas já partilhei este assunto com várias pessoas e todas elas me falaram mais ou menos da mesma estrutura, estão associadas a paragem, estagnação. Por outro lado, quando eu estou inspirado, motivado, alegre, feliz, todos esses sentimentos ligados a esse tipo de emoções estão associados, por outro lado, a movimento. Então, eu estou feliz, motivado, alegre quando estou a caminho de uma coisa que eu quero, eu sinto-me triste, com medo, ansioso cada vez que eu estou parado. Então, sabendo disso, é engraçado porque nós conseguimos, a partir de um determinado ponto, olhar para o nosso estado emocional e perceber que se esse estado emocional é ou está-nos a levar para algum lado ou não. Então, se eu me sinto por algum motivo triste, é porque provavelmente está na hora de sair do sítio onde estou e começar-me a mexer em direção a um sítio completamente diferente. E a partir do momento que nós começamos em movimento, o estado emocional começa a melhorar e nós começamos a sentir-nos cada vez mais tranquilos e cada vez melhores em relação àquilo que nós nos sentíamos antigamente. Portanto, no fundo, confrontar essas emoções negativas com o movimento e com a direção, e a partir do momento que nós fazemos isso, percebermos então se realmente as coisas estão a melhorar. Quando nós falamos em movimento e em direção, é muito importante também falarmos sobre autoconhecimento, porque eu, para me movimentar para algum lado, convém-me conhecer e saber qual é que é a direção que eu quero tomar. Porque é uma frase que eu deixei de dizer já há muito tempo, porque acaba por me irritar, que começou a ser um lugar comum e isso começou a aparecer para todos. Mas, basicamente, é quando nós não sabemos qual é que é o lugar que nós queremos ir, qual é que é o caminho certo. E é isso um bocadinho que acontece. Se eu me estou a movimentar numa direção, mas essa direção não está alinhada com aquilo que eu quero, pouco me serve. Se eu estou a fazer alguma coisa que não está alinhada com aquilo que eu quero, pouco me serve. Então, quando nós falamos sobre direção, é muito importante falarmos também sobre autoconhecimento. Então, autoconhecimento tem a ver com, basicamente, eu saber quais é que são as necessidades que eu preciso de realizar. E essas necessidades não precisam de ser 100% egoístas. Vou dizer isto de outra forma, as necessidades são sempre egoístas, mas às vezes nós podemos ter, dentro das nossas necessidades, partilhar algumas coisas com os outros. Aliás, quase faz parte das necessidades básicas do ser humano, a partilha e nós contribuirmos com alguma coisa, mas é importante nós também sabermos quando nós estamos a contribuir com alguma coisa, a partilhar com alguém, a cuidar dos filhos, a cuidar da família. Nós fazemos isso muitas vezes também por questões pessoais e egoístas, porque são coisas que também nos dão prazer e também fazem parte daquilo que são as nossas necessidades e aquilo que nós queremos realizar. Então, depois desse autoconhecimento, depois de nós sabermos o que é que queremos, basta então nós colocarmos a caminho. E a partir do momento que nós nos colocamos a caminho, depois acaba por ser uma consequência nós tentarmos manter as coisas o mais estáveis possível para conseguirmos atingir então os nossos objetivos. Daqui para a frente eu vou falar sobre uma questão, ou seja, nós arrumamos esta primeira parte que fala sobre emoções e movimento, e agora vou continuar a falar sobre a mesma estrutura daqui para a frente, como é que se colocam as coisas em movimento, e posso dizer que estas ideias que me surgiram agora há relativamente pouco tempo, foram ideias que transformaram muito daquilo que eu estava a fazer e muito daquilo também que eu, muita da forma, principalmente como eu estava a organizar o meu trabalho e como eu estava a organizar também aqui os meus objetivos. Então, de seguida vamos falar sobre sementes e sobre a terra, a diferença entre semente e terra e principalmente como é que nós conseguimos colocar as nossas sementes a render e de que forma que as nossas sementes são completamente inúteis quando nós não as utilizamos. Estou tentado a contar aqui uma piada de família, eu vou contar também. Como eu costumo dizer, o podcast é meu e faço aquilo que eu quiser. Desculpem lá aqui o off-topic, mas eu acho que isto é engraçado o suficiente para eu contar. A minha avó não, tem uma irmã, e a minha avó felizmente também ainda vive, ela tem uma irmã que tinha uns seios muito grandes. E quando elas eram mais novas, iam numa feira no local onde elas moravam, iam com o meu bisavô. E passou um homem que olhou para os seios da minha tia e disse: "Epá, que ricas melancias." E o meu bisavô disse: "Se você quiser as sementes, eu ainda as tenho aqui." Portanto, hoje vamos falar de sementes, uma perspectiva um bocadinho diferente, mas não deixam de ser sementes também, e essas sementes também não deixam de crescer exatamente com o mesmo processo que eu vou descrever aqui, porque aquilo que eu vou falar agora são de princípios que são inerentes à natureza, mas que, se nós conseguimos entendê-los, nós conseguimos passá-los também para a nossa vida, e se nós respeitarmos as regras da natureza, se nós aplicarmos as regras da natureza à nossa vida cresce, como tudo à volta são regras universais e são coisas que estão ligadas a princípios que são básicos, mas que funcionam sempre. Então, antes de começar neste tema das sementes e da terra, eu queria contar então uma pequena história, uma pequena metáfora que dá para nós percebermos como é que isto funciona. Era uma vez um agricultor e esse agricultor passou durante algum tempo por grandes dificuldades e sobrava-lhe muito pouco dinheiro. Então o agricultor passou muito tempo a cultivar, a lavrar o seu campo, a tirar as pedras, a preparar o terreno, a limpar as ervas daninhas, a trazer o máximo de fertilizante para o terreno, porque ele só tinha três sementes. Ele tinha apenas três sementes para plantar. Uma semente, a primeira semente delas era mágica, consegui-lhe plantar metade do campo dele com trigo. A segunda semente também era mágica. Consegui-lhe plantar a outra metade com milho. E com o resto das moedas que ele tinha no bolso, ele comprou uma semente, que estava lá de resto, mas ele não sabia bem o que é que essa semente fazia. Então, naquela manhã, ele acordou antes do sol nascer, comeu alguma coisa, colocou as sementes no bolso e saiu de casa. Quando ele ia a caminho do campo, ele não verificou como é que estava o estado dos bolsos dele e um dos bolsos estava roto. O bolso onde ele tinha colocado as sementes. Durante o caminho, a primeira semente, a tal que lhe plantava trigo em metade do campo, caiu. E caiu em cima de uma estrada de pedra. Essa semente, como caiu em cima da pedra, não tinha nutrientes, não tinha terra para conseguir crescer e acabou por secar e por morrer. A segunda semente caiu um bocadinho mais à frente, quando ele passou por um campo cheio de areia e espinhos. Como essa segunda semente, a tal semente que era capaz de plantar metade do campo com milho, não teve capacidade também para se desenvolver, porque não tinha nutrientes, não tinha uma terra fértil. Quando o camponês chegou ao campo e meteu uma no bolso, ele percebeu que só tinha uma semente. Ficou absolutamente desesperado, mas como era a única coisa que ele podia fazer, plantou aquela última semente com todo o carinho. E o que aconteceu foi que teve a melhor colheita da sua vida, uma colheita muito além da sua imaginação. Esta história da semente e do campo serve para nós enquadrarmos algumas coisas que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, quando nós temos uma ideia, quando nós fazemos um projeto, quando nós fazemos uma consulta de nutrição, quando nós fazemos, sei lá, um business plan, quando nós lemos um livro que nos inspira, quando nós vemos um vídeo que nos inspira, quando vocês ouvem um podcast que vos inspira, vocês basicamente estão a pegar em sementes. E as sementes servem rigorosamente de zero, não servem para nada, se vocês não as plantarem numa terra fértil. E isso é brutal porque eu, dos meus 20 aos meus 35 anos, eu tinha a minha gaveta cheia de sementes. E parte dessas sementes acabaram por florescer nos campos dos outros. Tive um monte de ideias ligadas a negócios ligados à nutrição, montes delas. Tive montes de ideias ligadas à tecnologia, montes delas. E a maioria dessas ideias foram implementadas com grande sucesso, mas, como eu disse há pouco, no campo de outras pessoas, no campo das pessoas que as plantaram. Pessoas que tiveram as mesmas sementes que eu na mão, mas que acabaram por fazer. Então, uma semente é completamente inútil, não serve para nada, uma ideia é completamente inútil, um plano alimentar é inútil, um plano de negócios é inútil, se vocês depois não conseguirem plantá-lo na terra. E o que é a terra? A terra é uma empresa, é a nossa família, é a nossa companheira ou companheiro, é o nosso negócio, é o nosso corpo também, o nosso corpo tem a capacidade de ser ao mesmo tempo a semente e a terra. Eu não consigo perceber, cada vez mais me faz confusão, como é que as pessoas conseguem tratar tão mal da sua saúde, sabendo que o corpo é a semente e a terra. É lá que nós guardamos toda a nossa capacidade criativa, toda a nossa capacidade de nos ligarmos à energia do universo e buscar inspiração. E ao mesmo tempo é o local, é a matéria que nós conseguimos meter as nossas sementes a germinar. Então, quando nós estamos com 20 quilos a mais, com 30 quilos a mais, quando nós não conseguimos dormir de noite as horas suficientes, quando nós não temos energia, dificilmente nós conseguimos ter sementes e terra. E quando nós temos à nossa volta terra de má qualidade, eu posso ter as sementes todas que eu quiser, mas dificilmente elas vão florescer. Então, o que acontece quando eu tenho excelentes ideias, quando eu leio os livros certos, quando eu tenho as coisas certas e chego a casa? Conto uma ideia de negócio, conto um novo projeto, venho com uma nova dieta, digo que tive consulta com o Alexandre ou que faço reprograma e que agora vou começar a pesar comida. E à vossa volta, a vossa terra, os vossos amigos, a vossa família vai começar a desvalorizar as coisas novas que vocês estão a fazer, não os vão levar a sério, vão dizer que vocês falham sempre, que vocês não valem nada, que vocês não vale a pena virem com ideias novas porque as vossas ideias falham sempre. Vocês vão acabar por estar a plantar as vossas sementes numa terra seca, vocês vão acabar por estar a plantar as vossas sementes no asfalto e dificilmente essas sementes vão crescer. Então é tão importante nós termos uma terra próspera, uma terra que nos ajude, como termos boas sementes. Quando eu fiz esta live no meu Instagram, tinha várias pessoas que fazem reprograma comigo e eu perguntei a elas o que é que elas achavam que o reprograma era, se era semente ou se era terra. E algumas pessoas não, acho que foi só a Bé que disse que achava que o reprograma era terra, era semente, peço desculpa, e depois, salvo erro, foi a Cátia e a Mané diziam que o reprograma era a semente. E aquilo que eu lhes disse na altura, e acabou por fazer sentido, é que o programa era as duas coisas. Era a semente, porque dava conhecimento e dava ferramentas, mas também era a terra, porque tinha comunidade, tinha pessoas que estavam a lutar pelos mesmos objetivos, e isso fazia com que fosse muito mais fácil plantar e fazer florescer tudo o resto lá fosse plantado. Então, pensem neste conceito de semente e da terra, porque ele faz muita diferença. Se nós começarmos a perceber como é que as coisas funcionam, nós começamos a ter noção que algumas sementes não são para partilhar com todas as pessoas, algumas sementes não são para partilhar em todo o lado, e começamos também a perceber que a terra que nós temos às vezes não é a melhor, mas podemos encontrar um vasinho ali ao lado que conseguimos meter aqui em prática. Como eu disse no início, eu adoro temas ligados ao desenvolvimento pessoal. Porque é muito difícil ser nutricionista e não falar sobre esse assunto, ou é muito difícil trabalhar com nutrição e não estar preocupado com esses assuntos. Principalmente porque o trabalho do nutricionista é passar as pessoas de um ponto A para um ponto B, normalmente ligado à saúde, a objetivos desportivos, à composição corporal, qualquer coisa dessa área, mas eu acho que elas estão sempre interligadas. Acho que emagrecer, perder peso, recuperar a forma física e ganhar autoestima são sempre coisas que acabam por ser transcontextuais e podemos passar para outros contextos sem ser apenas o contexto da saúde. Uma pessoa que consegue melhorar a sua condição física, que olha ao espelho e vê mais vigor, mais potência física, mais massa muscular, também mais facilmente acredita que consegue pegar numa boa semente, numa boa ideia de negócio, plantá-la no ecossistema certo e fazê-la crescer. Em relação ao valor destas coisas, eu lembro-me de uma história que eu tive aqui há uns tempos, quando eu utilizava o Facebook. Neste momento odeio o Facebook, é daquelas coisas que eu não gosto mesmo, detesto utilizar o Facebook. É uma rede social que me tira tempo, que não serve para nada, mas era fundamental na altura ter uma conta de anúncios dentro do Facebook para conseguir fazer publicidade. Eu não conseguia fazer anúncios no Instagram, por exemplo, se não tivesse uma conta de anúncios no Facebook. Então era um mal necessário e eu tinha. Uma vez tinha feito uma campanha, salvo erro, para angariar mais clientes para a consulta, acho que foi isso que eu tinha feito, e tinha-me enganado no botão, ou seja, quando vocês carregavam no meu anúncio, vocês eram direcionados para uma página que dizia algo do género. Quando vocês carregavam, aparecia uma mensagem automática no chat que dizia assim: o que é que vendes? Ou quais os teus produtos? Era uma coisa qualquer. E eu nesse dia, se vocês nunca fizeram publicidade online, às vezes a publicidade não está a correr bem, não está bem filtrada e aparece-vos todo o tipo de pessoas no vosso anúncio, pessoas que não têm nada a ver com os vossos clientes de tipo, pessoas que mal sabiam escrever, a dar erros ortográficos ou escrever de uma forma que eu nem sequer percebia o que eles estavam a dizer. Então eu estava preparado para desativar o anúncio e cai mais uma vez uma mensagem a dizer quais é que são os teus produtos ou serviços. Eu na altura pensei, bem, perdido por 100, perdido por 1000, deixa-me lá responder esta pergunta de uma forma diferente. E eu respondi à pergunta desta forma: eu vendo autoestima, uma melhor relação contigo e com o teu corpo, e, para além disso, vendo o potencial de viveres mais anos de vida com vigor. E pensei, bem, deixa lá ver o que é que vai sair daqui. E a pessoa respondeu-me algo do género: quanto é que custa? E como eu já pensava que tinha estragado aquela lead, disse assim: quanto é que acha que vale? Quanto é que achas que vale? E a pessoa disse: eu quero pagar o mínimo, ou quero pagar o mínimo, ou se for ou quanto mais barato, melhor, uma coisa assim. E eu respondi: esse é o valor que dás à tua saúde, quanto menos pagares, melhor, quanto menos gastares, melhor. E a pessoa respondeu: não, mas não quero gastar muito dinheiro, ou não quero gastar muito, ou quanto mais barato, melhor. Foi uma coisa assim. E eu respondi desta forma: se pagares muito pouco, achas que eu vou dar o meu máximo ou não? Achas que é possível pagares muito pouco e receberes muito do outro lado? Ou se pagares pouco, vais sempre receber pouco. Não preferias antes pagar o preço justo e teres o máximo de esforço da minha parte? E do outro lado a pessoa disse: sim, peço imensa desculpa, não sei o quê, tem razão. E na altura ela fez consulta comigo, a minha consulta são 60 €, trouxe-me imensas pessoas da família dela, ainda hoje nos relacionamos, acabámos por nos conhecer, de volta e meia recebo clientes que vêm da parte dessa pessoa. E é engraçado como às vezes o facto de fazermos boas perguntas faz com que as pessoas tenham uma noção do que é que estão a comprar quando o objetivo realmente é criarem um processo de transformação na vida e conseguirem puxar os seus objetivos para coisas um bocadinho diferentes. Então é sobre isso que nós estamos a falar e agora vamos entrar na terceira parte da tal live que eu fiz dentro do Instagram, na terceira parte do assunto, e basicamente tem a ver com o fecho deste circuito entre as sementes, a colheita, o movimento inicial que é importante e de que forma é que nós depois conseguimos fechar este circuito e conseguimos chegar ao nosso objetivo. Como eu disse no início, é muito importante partirmos sempre de uma base de autoconhecimento, sabermos o que é que queremos, quais é que são as necessidades que nós precisamos de realizar. E depois escolhemos um rumo. Às vezes, quando algumas pessoas que não me conhecem me encontram sei lá, em alguma festa ou um evento social, e alguém lhes diz: Olha, o Alexandre mora, durante o inverno, mora em Cabo Verde. Muita gente diz assim: A sério, mas porquê? Epá, porque eu sou nómada digital, só trabalho online, então não faz sentido para mim passar o inverno em Portugal. Adoro Portugal, mas detesto o inverno. Então, cada vez que o tempo está mais frio, eu vou para um ambiente um bocadinho mais quente. E muita gente diz assim: Epá, tens imensa sorte. E como eu já ouvi isso muitas vezes, a minha resposta às vezes é: Ah, sério, mas porque ganhei o Euromilhões, porque é que eu tenho sorte? E as pessoas dizem: Ah, mas tens sorte porque foste para Cabo Verde morar. Eu disse: Então, mas porque é que não vais? E as pessoas dizem: Ah, eu não vou porque trabalho. E eu respondo: Então, mas eu faço o quê? Ganhei o Euromilhões, foi? Ganhei a lotaria, estou reformado. Então, eu fui para Cabo Verde, não podes ir porquê? Ah, eu não posso ir porque tenho filhos. Bem, filhos é a coisa que mais há em Cabo Verde. Cabo Verde está cheio de crianças, tem inúmeras escolas, tem escolas de boa qualidade, portanto não é por aí. Ah, mas é que o meu trabalho não me permite trabalhar online. Sim, mas Cabo Verde tem mais oportunidades de negócio do que tem em Portugal. Realmente, para ir trabalhar por conta de outrem, não é o melhor sítio do mundo. Mas se vocês quiserem criar alguns negócios, principalmente algumas coisas que existe uma enorme necessidade nas ilhas, vocês conseguem seguramente um rendimento muito superior àquilo que é um salário médio em Portugal, muito superior mesmo, e viverem num absoluto paraíso e terem os vossos filhos também a estudarem numa escola diferente, mas se calhar também com mais tempo da vossa parte para os conseguirem acompanhar e para lhes conseguirem dar uma educação. E chega uma altura que as pessoas dizem: Ok, pronto, eu não quero ir, ou nunca tinha pensado nessa perspectiva. E eu gosto sempre de ir até ao fim nestes assuntos porque eu acredito que quando nós achamos que não temos uma coisa por azar, nós abrimos as portas para sentimentos de escassez. E um sentimento de escassez é das piores coisas que nós podemos sentir, porque podem nos levar a sentimentos de inveja, ressentimento, mas basicamente levam-nos a sentimentos que falámos há pouco, ligados à estagnação, o facto de eu estar parado. Se isso fosse um gatilho positivo para eu mexer, ótimo. Se isso for um gatilho só para me sentir invejoso ou para sentir que me estão a roubar alguma coisa, que não estou, ou que de alguma forma estou a ser desfavorecido, é terrível. Então, numa fase inicial, nós precisamos de autoconhecimento. Foi isso que eu fiz, ou é por causa disso que eu estou em Cabo Verde, porque aquilo que eu estou a fazer com a minha vida realiza muito, e realiza muito porque eu sei o que é que eu quero. Que está completamente alinhada com aquilo que é o meu propósito. Depois de nós sabermos isso, é necessário então traçar um plano para nós nos colocarmos em movimento. A esse plano podemos chamar de semente. Essa semente, se nunca sair da gaveta, é uma semente que vai morrer e que vai secar, mas se nós conseguimos colocar essa semente na terra certa, nós conseguimos fazê-la crescer. E depois das nossas sementes crescerem, o que é que nós fazemos de seguida? Nós colhemos, comemos a fruta e quando olhamos para a nossa mão, nós temos a mão mais uma vez cheia de sementes que nós multiplicamos e que nós acabamos por colocar na terra outra vez. Basicamente isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez que eu dou um salto na minha vida, eu subo para um monte de sementes, eu acabo por reforçar crenças positivas em relação a mim, acabo por receber um monte de sementes novas que eu posso plantar e duplicar, e se eu não comer essas sementes, ou se não as estragar, e se for constantemente plantando ao longo da vida, rapidamente consigo criar uma quantidade de prosperidade muito diferente do que se eu tivesse, por exemplo, estagnado e parado. Depois de eu ter essas sementes outra vez, eu posso plantá-las, voltar a colhê-las, voltar a plantar, voltar a colher os frutos e continuar sempre em movimento. Não é que eu precise estar num movimento constante e num stress constante e numa pressão constante, mas estar em movimento é ter sempre objetivos, ter sempre metas, ter sempre coisas para fazer, porque a partir do momento que nós não fazemos, nós vamos acabar por sentirmos que somos inúteis e perdermos um bocadinho aquele prazer pela vida. Então, o ciclo é, no fundo, sabermos quem somos, colocarmos em movimento, encontrarmos as sementes certas, plantar, colher, comer a fruta, replantar as sementes, colher outra vez, comer ainda mais quantidade de fruta e voltar a plantar e continuar a fazer isso. Para terminar este podcast, eu queria deixar aqui uma mensagem que tem tido um impacto muito grande na minha vida, tenho pensado muito neste assunto, pensado muito também de que forma é que eu posso utilizar estes ensinamentos para o resto da minha vida e de forma a conseguir aplicá-los. Mas basicamente tem a ver com uma coisa. E se estiveste a ouvir este podcast até ao fim, ficaste com a melhor mensagem para o fim. não há problema nenhum nós desperdiçarmos a nossa vida, não há problema nenhum nós estarmos parados, estarmos estagnados, nós não fazermos nada do que tem a ver com o nosso propósito. Mas há uma coisa que eu gostava muito de pedir, e gostava mesmo de pedir isto do fundo do coração. Mesmo que não faças nada, por amor de Deus, não sejas a terra que estraga as sementes dos outros. Era essa mensagem que eu te queria deixar hoje, que eu gostava que refletisses e que gostava que pensasses. E se realmente gostaste do podcast, manda-me uma mensagem, partilha com as pessoas com quem mais gostas, partilha com as pessoas que gostavam de ouvir esta mensagem, manda mensagem privada também para mim, pode ser pelo Instagram, eu respondo a todas as pessoas. Espero que tenhas gostado. Um grande abraço e vemos no próximo episódio.